Repórteres em Construção.
Aqui combinam sons e silêncios pré-organizados.
Manda o ritmo!
Pronto?
O ritmo!
Sim.
Vamos lá. Olhão, olhão!
Neste REC, Repórteres em Construção, afinam-se as vozes para a arte das musas.
Estava madura no ramo.
A música.
Quem enverda pela música é por uma questão de amor à arte. E o artista não pode estar à espera de enriquecer nesta área. Atenção. Inicia-se e depois nunca se sabe onde se para. Não é?
Há quem nasça para a música, há quem venha com música dentro.
A música é uma coisa que é frequente mesmo na etnia cigana, é do género. Qualquer sítio que vão, ou em casa, parecem que está sempre com a música dentro de si.
Música que circula no sangue faz parte da identidade cigana. A Mariana Vilas Boas e a Inês Delgado, da Universidade do Porto, ouviram em Famalicão Inácio e Tomé, Coração na Boca.
Ai,
eu tento esconder, mas todos sabem a verdade.
Música cigana, o sentimento, assim, assim que é. Como é que eu quero explicar isso? O sentimento prevalece na música cigana.
Passei das ilusões.
Falam muito do amor dos filhos, amor às mulheres. Eu acho que é um sentimento. Quase todos os cantores tendo a transmitir na música.
Pensando que eras para mim, pensei em te ter ódio.
Não é só cantar, não são apenas palavras. É uma manifestação cultural.
Quando na rádio começou a dar um segredinho mais maior, para aí que nós ainda existimos.
Inácio e Tomé. Um canta, o outro ouve. Vivem em Famalicão. Os dois de etnia cigana. A música faz parte da vida de ambos desde que se lembram. Inácio Isaac cresceu a ouvir os outros e agora são os outros que o ouvem.
Desde pequeno que seguia muitos músicos e me inspirava muito, para mim é o melhor cantor que já existiu aqui em Portugal, que é o Xano, cigano. E tentava sempre cantar e não tinha lá muito jeito. Mas que tinha jeito, mas não, quando via povo, descontrolava-me todo, não conseguia entrar no tempo, no tom, não conseguia nada. E praticava muito sozinho. E, entretanto, para ganhar coragem, pus um primo à minha frente, comecei a cantar. Pus dois primos, comecei a cantar. Pus três primos, comecei até ganhar coragem, cantar em público mesmo assim, tipo numa coisa que nós chamamos pândiga, que é uma festa só com viola e as coisas só assim, para os músicos. Até que surgiu um produtor que gostou de me ouvir cantar e surgiu o primeiro álbum. Eu, tirando o primeiro álbum, só neste álbum tive pai uns 70 concertos só com este álbum.
A etnia cigana e a música de mãos dadas. A tradição assim o manda. Para Tomé Navarro é algo que lhe está no sangue.
A música é uma coisa que é frequente mesmo na etnia cigana, é do género. Qualquer sítio que vão, ou em casa, parecem que está sempre com a música dentro de si. Ou mesmo eu, mas eu cresci, né? Ninguém me ensinou a tocar nada, etc. Mas a música já me puxava por mim, a tocar nos instrumentos, a aprender sozinho.
Temos a música para o casamento, né? Que nós chamámos de Jelly Jelly. Para os noivos.
Chelly Chelly. Chelly Chelly é do género alegria. Estou a levantar a noiva do género. Ai, que fixe. Pronto, é isso. Já é mais ou menos isto.
Temos a rumba. Depois temos os tangos. Que os tangos é vários. Não é uma música completa, que é vários versos. Mas só é vários versos em 5, 6, 7, 8, 10, 15 minutos de música. Sempre com tangos diferenciados, só para dançar, para nunca parar. Depois temos as baladas, que é a parte que eu gosto mais.
Mas estarei aqui.
O sentimento é a palavra de ordem, seja ele de orgulho, alegria, desilusão ou arrependimento.
A música, a mim, para mim, já há momentos em que, momentos, não vou dizer depressão, mas sim, há momentos ali difíceis em que a música me ajudou bastante, mas bastante mesmo.
A esperança que um dia tu vais voltar para mim.
Voltar? Onde voltar as marchas de Lisboa suspensas pela pandemia? No sítio do REC, Repórteres em Construção na internet, há reportagem em vídeo sobre mais um ano em que marca um passo.
REC. Repórteres em Construção.
Pés ao caminho. A rua é o ponto de partida para muitos artistas. A repórter Inês Lamego, da Escola Superior de Educação de Viseu, percorreu, no início do ano, a Baixa Lisboeta, onde a pandemia trouxe mais dificuldades, mas não calou a voz a quem canta e toca na praça pública.
Ud é um músico brasileiro, tem 40 anos, chega e começa a instalar o seu equipamento musical. Na pandemia, ou o frio que se fazia sentir na altura, altera um ritual. Os ventos de mudança, para todos, chegaram em março. Aos músicos trouxe-lhes grandes alterações à vida.
O dinheiro que a gente ganhava, assim, as apresentações foram todas canceladas, então a renda ficou muito abaixo do que a gente ganhava, assim, lá, os artistas, né, em geral.
Neste dia que descemos à Baixa de Lisboa, está frio, há poucos turistas. Os músicos por estas ruas costumam ser às dezenas. Hoje não. Ao longe, ouve-se o som do trompete. É para lá que seguimos. Cláudio, um trompetista português de 29 anos, tinha grandes perspectivas de carreira e, de repente, tudo mudou.
2020 eu achei que ia ser o melhor ano da minha carreira por causa de todos os projetos nos quais eu estou envolvido, de projetos de músicas originais e com o lançamento de novos álbuns e tudo isso, achávamos que 2020 ia ser o ano que íamos começar a tocar em festivais. Mas devido a tudo o que aconteceu, não é? Essa realidade creio que foi apenas atrasada, talvez por um ano, quem sabe se calhar um pouquinho mais, vamos ver.
A rua é o ponto de partida para muitos músicos em começo de carreira. Porém, a pandemia de Covid-19 fez com que alguns tivessem de voltar ao início, fazendo uma pausa no seu percurso profissional.
O primeiro dinheiro praticamente comecei a ganhar com música foi na rua, mas logo desde cedo participação em diferentes projetos, orquestras, então tinha outras fontes de rendimento e a rua acabava também por ser outra forma de tocar com outras pessoas, conhecer outras pessoas. E agora, a partir da pandemia, foi uma coisa que tornou-se mais essencial, porque todos os outros concertos deixaram de existir e foi a única alternativa que restou.
Quando gravamos estas conversas em janeiro, está quase na hora do almoço e o frio não dá tréguas. Subimos ao Chiado ao som de jazz e bossa nova. Encontramos Diego Lima, de 38 anos, e que acumula a profissão de cozinheiro numa pizzaria com a saxofonista. Como músico, diz que é impossível não sentir o efeito dos sucessivos confinamentos.
Foi difícil para todo mundo, né? Quando confinou, não podia sair, então também não podia tocar, trabalho não tinha. O auxílio da segurança social foi muito pouco. Que eu contribuo, né? Contribuo com a minha segurança social, as finanças e tal. Aí estava com um salário de 700 euros, mais ou menos, E aí quando parou tudo, também fiquei desempregado e eu achei que ia vir pelo menos a metade do salário, veio 64 euros.
Para além do problema da falta de turistas, os músicos ainda se debatem com a perseguição de autoridades, a falta de licenças e a queixa dos comerciantes.
Porque a gente também é perseguido, é preso, né? Eles prendem nossos instrumentos toda hora. Teve um amigo agora que comprou uma caixa de 500 euros. E ele é um bom músico, é um violonista celo, tem, toca nas ruas aqui. Ele foi dar a primeira paletada, chegaram, prenderam, levaram a caixa dele, não conseguiu nem estrear a caixa. E aí eles, posso falar sobre isso?
Claro que sim.
Eles falam pra você que você deve ir lá na junta, pagar a multa e levantar, né? Na próxima semana tu já tá com ela, não sei o que eles falam pra gente, só que é mentira, né? Eles mentem pra nós.
Ser músico de rua nunca foi fácil. Muitos complementam aquilo que ganham com outras profissões. Com a pandemia, a situação agravou-se.
Para todos, mas o verão devolve à estrada quem atua nas festas populares. Ana Costa, Júlia Pires e Marta Mendes, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, trazem-nos alegria pelo regresso aos palcos de quem não esconde a ansiedade pelos afetos.
Agora vai. Para a série.
Depois de 2 confinamentos, parece que agora é de vez. A banda 4, de Bragança, está de regresso aos palcos no início deste verão. O vocalista e fundador do grupo, Alexandre Sininho, confessa que já sentiam falta da proximidade com as pessoas.
É o que gostamos de fazer, estar em palco e estar com as pessoas, estar com os amigos, que é isso que nos dá aquele alento da luta pela música.
Quase 20 anos de experiência no mercado da música popular, Alexandre Sininho conta como a banda 4 surgiu. Para o grupo, a proximidade com os fãs e o público é o que torna os concertos especiais.
As pessoas começavam, sei lá, vamos para a minha aldeia, era o ideal. E aquilo começou, sei lá, vamos ter que ir para a rua. Então comprámos material, comprámos na altura uma carrinha palco e surgiu aí então a banda 4. Acabamos por estar entre amigos e estamos nós mais à vontade e as pessoas também estão mais à vontade e as coisas acabam por correr sempre melhor. Se a quinta música o baile não estiver na mão, a coisa já não vai ser fácil.
Cantar em português é um dos valores partilhados por Sininho e pelo músico fundador da empresa Traz Música, Mário Teixeira. Este empresário de Chaves defende a língua portuguesa como um valor da nossa cultura.
O cantar em português significa muito para qualquer artista português.
Há 31 anos que a empresa Traz Música anda na estrada. Mário Teixeira destaca os valores que a empresa leva na bagagem dos concertos.
Caracteriza e que está na origem e na base de chegarmos a celebrar 31 anos de atividade é a eficiência e o profissionalismo.
Mas andar na estrada com uma agenda carregada de concertos não desafia apenas a resistência física dos artistas. Há outros problemas. O mercado da música popular, vulgarmente conhecida por Pimba, é bastante competitivo.
Muito cuidado, essencialmente, porque o mercado português está bastante encharcado. Muitíssima concorrência. Há uma concorrência, sobretudo, desleal.
Alexandre Sininho discorda do peso da concorrência. A Banda 4 acredita que há espaço para todos.
Existe concorrência, mas saudável. Não daquele de eu vou tirar trabalho este, eu vou tirar trabalho aquele, não.
Mário Teixeira acha que o mercado tem muita oferta de bandas de música popular e explica o porquê.
Por mais respeito que eu tenho por essa entidade, sendo meu colega, mas isso não corresponde à verdade. Aliás, eu tenho uma empresa que obrigatoriamente tem que fazer estudos de mercado e análises, e de facto é uma concorrência sem escrúpulos.
Apesar da fatia que ocupa no mercado português, o Pimba é alvo de preconceitos. A letra das canções é um dos fatores de distinção.
Por vezes somos considerados até músicos de segunda categoria. A música clássica está lá em cima. O rock, pronto, por aí abaixo. E a música popular está um bocadinho esquecida. Mas depois acaba por ser a música mais participada, porque no país inteiro, e aqui, independentemente da região, norte ou sul, todas as aldeias têm a sua festa tradicional, todas as aldeias têm o seu bailarico, mesmo nas cidades, há sempre um dia que é do real.
Embora estejam longe dos sucessos da rádio, o reconhecimento e o carinho dos fãs são muito valorizados por estes artistas.
Nós, se não estivermos com as pessoas, se não pudermos transmitir afetos, a sociedade é uma outra sociedade. A verdade é que nós temos que perceber qual é a mensagem que cada estilo pretende passar e a força cultural que cada um deles representa.
Diz-me o que ouves, dir-te-ei quem és. Em Roma, ser romano. Em Portugal, ser... O que ditam as cotas?
REC. Repórteres em construção.
Com a pandemia, as rádios estão obrigadas a passar ainda mais música portuguesa. A Bruna Sousa, a Francisca Graça e a Isabel Marques, da Universidade do Minho, foram à procura de respostas. Certo ou errado?
Não temos dúvidas que nós cumprimos.
É a forma de termos informação do cumprimento ou não.
Pois,
porque de outra forma era impossível.
Acho que nos estão a impor algo que não devia ser imposto.
Desde 2006, as estações de rádio têm de cumprir cotas mínimas para a música portuguesa. Por causa do contexto pandémico, 2021 marcou o aumento do valor para 30%. A ideia do governo seria responder à crise e apoiar a promoção da música e da língua portuguesa. No entanto, a opinião sobre esta medida não é consensual. Para o diretor da Rádio Santiago, Américo Simões, O cumprimento da obrigatoriedade das cotas é simples. O que é estranho é que a promoção da língua portuguesa tenha de ser uma exigência.
É pena ser ou ter que ser uma obrigatoriedade, porque nós estamos a falar de uma empresa que é uma empresa privada. E agora, o Estado obrigar-nos a passar um determinado artista só porque é português, eu tenho que passar um artista porque ele tem qualidade para eu passar.
Com um apelo à sensatez. É assim que, por outro lado, o diretor da Rádio Onda Viva encara a questão das cotas de música. José Alves considera que a medida repete o que já se faz em muitas emissoras.
Para nós não faz sentido porque nós já a fazemos. Nós privilegiamos completamente a música portuguesa. Até porque nos diz os pedidos, raramente alguém nos pede músicas estrangeiras.
A definição de cotas representa também uma necessidade de fiscalização. Américo Simões vê a entidade reguladora para a comunicação como uma espécie de Big Brother.
Aquilo que nós chamamos o nosso Big Brother, em que todos os meses eu tenho que enviar os ficheiros de toda a emissão de rádio. O Big Brother que vê a nossa emissão, todos os meses vê que nós passamos muito para lá da cota que nos é exigida.
Na Rádio Universitária do Minho, há programas de música internacional, mas também há espaço para a música portuguesa. O locutor Abel Duarte, que é responsável pela produção, e João Rebelo, membro do Departamento Técnico e de tudo o que diz respeito à gestão de conteúdos, estão a favor da identificação de percentagens mínimas de música feita em português e por portugueses. Para os dois radialistas, a regulação da ERC é um processo simples.
E aquilo é tão simples como chegar aqui à nossa aplicação, quero gerar o XML, porque é um tipo de formato fecheiro, o XML da semana de 22 a 29 de abril, por exemplo. Ele cria-me o fecheiro, eu apenas tenho de autenticar, fazer upload daquele fecheiro, e depois tenho uma estatística em que me dá os valores por período, porque nós temos, as cotas não são lineares, e o que depois a aplicação da ERC gera é este mapa que nós, obviamente, semanalmente ou quinzenalmente analisamos.
Os profissionais da RUME encaram o controlo com tranquilidade.
Agora, apesar do controlo, o assunto fica mais delicado, temos que estar atentos, enquanto antes, se calhar, tínhamos mais liberdade até de passar outras coisas.
É isso que eu ia dizer, exatamente.
No entanto, conscientes de que nem todas as rádios cumprem esta medida, Abel Duarte e João Rebelo defendem que a fiscalização deveria mesmo ser reforçada.
Se uns cumprem e outros não cumprem, essas medidas deviam eventualmente ser reforçadas, mas no que diz respeito à fiscalização.
Pelo lado dos artistas, Diogo Agapito, músico e produtor musical, apoia a medida porque considera que a música portuguesa é pouco valorizada. Ainda assim, admite que é preciso ver esta decisão de uma outra perspectiva.
Numa perspectiva com o objetivo de proporcionar a entrada de novas caras, mas de alimentar as que já lá estão. Ou seja, acaba por ser um pau de dois bicos, na minha perspectiva.
Apesar de não saber por onde pode passar a solução, Agapito confessa que os músicos têm de se ajustar à evolução social.
Acho que os músicos têm que perceber o que é que se passa e moldar-se a isso. Tentar ser o inconformista, como eu fui durante muito tempo, não te leva a lado nenhum. Estás a tentar remar contra uma maré.
E se as cotas de música portuguesa na rádio dividem opiniões, o género divide tunas em Porto Alegre. Raparigas para um lado, rapazes para o outro. A Nadine Soares e a Mariana Almeida, do Politécnico de Porto Alegre, deixaram-se encantar pelas serenatas académicas.
Fui colher uma goma.
No GASP, Grupo Académico de Serenatas de Porto Alegre, o segredo é a chave. Não se explica, mas sente-se a música.
Estava madura no ramo.
José Almeida começou no GASP há 3 anos e meio.
A partir desse momento, a minha vida era o grupo de serenatas.
É um dos elementos que integram o grupo atualmente. Todos alunos do Instituto Politécnico de Porto Alegre, todos homens. As alunas não podem integrar o GASP, mas é para elas, para as mulheres, que o grupo canta as serenatas. Canções de amor entoadas num tom melancólico, numa espécie de reinvenção do canto alentejano. Quem por lá anda, guarda religiosamente o que por lá se passa.
Nunca me foi explicado pelas pessoas mais velhas o que é que o secretismo Qual era o objetivo do secretismo no grupo ou o que é que ele significava? Nunca me foi explicado. Mas a conclusão que eu tiro é que ao haver vários segredos partilhados pelos membros pertencentes a este grupo, ao saber que esses segredos, ao serem desvendados, vão ser castigados...
É assim, ano após ano, desde há 25 anos, quando o grupo foi fundado. Os elementos entram em palco, envolvidos em longos capotes negros. Pedem que não batam palmas. No fim da atuação, retiram-se em silêncio. Um dos segredos mais bem guardados dentro do grupo é o significado da subida à Sé, uma espécie de ritual de passagem. Mas o que é isso de subir à Sé?
Para nós, é uma noite de silêncio. É totalmente diferente do que as pessoas possam imaginar. O último cigarro antes da subida à Sé, nesse momento, ficamos com um nó na garganta e ninguém consegue falar.
Eu quero pertencer aqui, eu quero ser como estas loucas.
As loucas são o grupo feminino do Instituto Politécnico de Porto Alegre, as Tuninfas. Ao contrário do grupo académico de Serenatas, aqui só entram mulheres. Bárbara Araújo é da Nazaré, tem 22 anos e é uma das vozes do grupo.
Na hora da saída, alegria, os livros vão para cá.
Eu comecei por tocar pandeiretas, porque lá está, as pandeiretas incluía aquelas coreografias e era algo que me despertava muita atenção. E depois descobriram aqui o meu talento para o canto, que nem sequer eu sabia que tinha.
As Tuninfas nasceram há 25 anos. Desde então, cantam melodias alegres sobre a vida académica. Bárbara Araújo, antiga presidente e atual velha guarda do grupo, ou seja, é ela que compete transmitir as tradições às mais novas, ingressou nas Tuninfas quase por acaso.
Eu fui para a Tuna e, sinceramente, não foi muito pela parte da música. Foi mais pelo convívio e pelo facto delas irem a espetáculos, irem a festivais, e foi uma forma de fazer um bocadinho daquilo que eu gostava, mas na cidade onde eu estava a estudar.
Atualmente, o grupo é composto por 11 raparigas, todas alunas do Instituto Politécnico de Porto Alegre. Mais do que uma tuna feminina, o grupo é, acima de tudo, um espaço para partilhar de amizades.
Temos realmente uma grande envolvência e uma grande ligação, embora sejamos todas muito diferentes umas das outras. Temos tempo, digamos assim, para nos ouvirmos e para ter espaço não só para as atividades da tuna, mas também para aquilo que são os nossos problemas pessoais.
Com a pandemia, não há ensaios nem espetáculos, mas não é nada que afaste o grupo.
E oh, já está.
Está sim. Está alguém em casa? É o que pergunta um grupo de músicos que leva cantigas à casa dos idosos.
Bem disposta?
Sim.
Podemos vir aqui cantar um bocadinho?
Até na senta, vou estar ali banquinho.
Não, eu prefiro estar a tocar de pé.
Ah, é?
Para ficar crescida.
O Flávio Costa, Ana Silva e Inês Ribeiro acompanham estas visitas porta a porta.
Todos os dias, um grupo de músicos desloca-se da cidade de Leiria até às aldeias do concelho, com o objetivo de levar música à casa de idosos, proporcionando-lhes companhia e momentos de lazer. Novas Primaveras é o projeto de intervenção social que tem como principal função o combate à exclusão e ao isolamento. Esta é uma iniciativa da SAMP, Sociedade Artística Musical dos Pousos. E um dos membros da equipa é a Ana Filipa Cunha, que acompanha a visita com o seu cavaquinho.
Pessoas tão isoladas precisam cada vez mais de um ato social e esta música leva para todos e mais alguns caminhos e faz reviver memória da alegria, da tristeza, mas tudo num cariz social que agora nós estamos privados. E então, mais do que nunca, isto faz todo o sentido.
Então, Sr. Manuel, nós viemos aqui para cantar.
Sim.
Pode ser?
Pode.
Você canta connosco?
Se for uma cantiga que eu saiba, canto.
Então escolhe você.
De músicas, que gosta de ouvir?
Sei lá, talvez o Malhão.
Gosta do Malhão?
Sim.
Mas para o Malhão tem que bater as palmas.
Não bate o pé.
Bate o pé? Está bem. Também pode ser. Mas no ritmo.
Pronto.
No ritmo?
Sim.
Então vá. Malhão, Malhão.
A música pode trazer alegria e entusiasmo, mas também nostalgia e reavivar de memórias.
Então você também sabe a música do Alecrim?
Sim.
Sabe?
Sei.
Então agora quero ver se sabe ou não. Vamos lá tocar então.
O projeto nasceu em 2003. Com a pandemia, sofreu algumas modificações. As visitas domiciliárias são agora feitas à soleira da porta para garantir a segurança de todos. Ana Filipa sente que os idosos apreciam ainda mais as visitas.
Os idosos notam-se que estão muito mais presentes e participam muito mais do que há um ano atrás, em que era uma visita como que já se estava a tornar banal, porque íamos e parece que estávamos sempre a cantar as mesmas músicas. Agora tudo tem um novo sentido e é tudo muito melhor. E esta magia só se consegue mesmo é fazer sentir e não descrever por palavras.
Estes encontros musicais são importantes para os idosos, mas também são importantes para os músicos. E cada visita é única. Um dos músicos que faz parte do projeto é Sérgio Ventura, que diz que há momentos que não se esquecem.
Já não me lembro qual foi a freguesia, já não me lembro qual era a instituição. Sei que era a casa de um senhor que era viúvo, foi antes da pandemia, e ele manifestou que gostava de um certo género de música. E eu cantei uma canção que foi o Ai, se os meus olhos falassem. A meio da canção, sem qualquer tipo de palavra, o senhor começa a chorar compulsivamente. Eu percebi que aquela canção, não só a canção, mas depois ele confessou que a canção dizia-lhe algo de especial e realmente fazê-lo lembrar de uma pessoa.
Amanhã a carrinha parte para outra aldeia, mas por aqui já fica o desejo de regresso.
Muito bem, muito, muito bem. Digo-lhe assim, ai que vocês vão cá estar mais tempo.
Então, oh, Dona Maria, podemos cá voltar no outro dia.
Amanhã já.
Neste programa participaram Inês Lamego, da Escola Superior de Educação de Viseu, Mariana Vilas Boas e Inês Delgado, da Universidade do Porto, Ana Silva, Inês Ribeiro e Flávio Costa, do Instituto Politécnico de Leiria, Ana Costa, Júlia Pires e Marta Mendes, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Nadine Soares e Mariana Almeida, do Instituto Politécnico de Porto Alegre, Bruna Sousa, Francisca Graça e Isabel Marques, da Universidade do Minho. Locução de Bruna Sousa, textos e edição de Miguel Soares, jornalista da Antena 1. A edição multimédia é de Teresa Abcacis, da Escola Superior de Comunicação Social e jornalista do Jornal Público. A coordenação é de Isabel Reis, da Universidade do Porto.
REC. Repórteres em Construção.